Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast! Eu estou de volta, sim, estou de volta a pedidos do público que sentiu minha falta semana passada e de Celinho, que quase não conseguiu fazer o podcast sem mim. Não é verdade, Celinho?
Nossa, senti falta demais.
Olha o gol!
Beleza, não se apresente. Oi?
No Maracanã, Gabigol faz mais um e amplia para o Flamengo. Flamengo 2089, Grêmio 0.
Que é isso, hein? Depois do último gol do Arão, achei que não ia sair mais. Mas essa semana estamos aqui para falar do time campeão da Libertadores, o Flamengo em questão. Temos que falar também sobre outros assuntos do mundo dos esportes, mas principalmente temos que falar sobre essa arrancada meteórica do galão da massa de Celinho, que está indo rumo a Córdoba 2020. Ele falou isso aqui antes de começar o podcast.
Esse ano não deu, mas ele está firme no ano que vem.
Mas ano que vem já está garantido. Esse ano foi só treino, Celinho. Foi ensaio. Passagem geral. Muito bem. Queremos comunicar que estamos praticamente certos de que o senhor Rodolfo Dias não volta nunca mais, porque depois desse abandono descarado de podcast que ele fez, o nosso RH já está trabalhando no assunto e temos testemunhas. É só isso que podemos dizer, é uma nota de esclarecimento que estamos dando aqui.
Os três podcasts já termina hoje, então se você quer voltar semana que vem, já pode.
Você sabe que se o Cruzeiro ganhar do Fortaleza e sair do Z4, ele volta, né?
É.
Rodolfo não participa de podcast em situação deplorável mais não.
Ele é muito malandro, igual o Cruzeirense padrão, na hora que tá perdendo, some todo mundo.
Sério, o seu rabo, sabe?
Onde é que você inventou isso aí?
Quem tava no Mineirão, é o próximo, contra o Fluminense, contra. Eu só não vou contra o Fortaleza porque nosso amigo Zé Dog está casando no final de semana. Integrante fantasma desse blog.
Entrou no com o blog andando e nunca mais. Escreveu dois textos e sumiu.
Vai casar nesse final de semana. Como todo atleticano escolhe precisamente o horário do jogo do Cruzeiro para casar, que eu não sei o que é isso.
Pois é, eu até achei que era para passar o jogo lá. Foi a única coisa que eu consegui pensar.
Reivindicamos um telão na festa para poder assistir o jogo, mas não foi aprovado, infelizmente.
Pois é, ainda estão falando em charanga, nós não gostamos muito dessa opção.
Se pintar uma charanga mesmo lá, eu acho que eu vou lá no Ismael ver como é que tá o jogo.
Abandonar.
No momento, se a charanga aparecer lá de perto.
Pois é.
O convite é sem retorno, viu?
Que isso, Serinho. Isso aí é pro convidado padrão. Convidados especiais é diferente. Já te expliquei isso há muito tempo. Muito bem, senhores. Vamos começar pelo Brasileirão, Série A. O que vocês acham? Uma boa opção ou querem começar por outro assunto?
Vem cá, você vai pular os aniversários?
Aham, foi só para ver o que você ia falar, Celinho. Eu queria ver se você ia dar o migué, que antes daqui começar aqui o podcast, eu pergunto para Celinho. Celinho, tem os aniversariantes? Tem. Você vai na pauta, não tem um A escrito. Eu já duvido do rapaz. Mas vamos lá, Celinho, quem fez aniversário ao longo da última semana?
Vamos lá, nomes importantes aqui. Dario Pereira, Evander Holyfield.
Holyfield? Que é isso?
Da orelha. Da orelha mordida.
Ah, tá.
O campeão da Premier League com o Leicester, o Claudio Ranieri. O homem que mais tem Champions League na história do futebol, Francisco Gento. Seria aniversário, já faleceu faz tempo, do Lev
Yashin. Eu sempre fico em dúvida.
Eu acho que é Gento.
Também parece ser, mas tudo bem.
Foi aniversário do Lev Yashin. Seria, né? No caso.
Mas isso aí você tem que falar direito. 90 anos do Aranha Negra.
Justamente.
Aliás, um abraço pro meu amigo mesmo lá do Chile, que tá lá com a camisa do Yashin, que pegou, trocou comigo na rua lá.
É, o Arsène Wenger também fazendo aniversário.
Que isso, hein?
Ontem, no, com direito a ganhar um jogo sensacional no futebol brasileiro, Vossa Majestade, o Rei Pelé. Fazendo aniversário. Também Antônio Zubizarreta.
Qual? Zubizarreta? Aquele Zubizarreta?
Aquele mesmo. Que além de bom, de grande jogador, foi um dos mentores aí do Barcelona, do Guardiola. E hoje fazendo aniversário o Wayne Rooney e o Gundogan.
Que é isso, hein?
Sim.
Gundogão tá esquisito, né? Porque apareceu jogando muita bola, de repente deu uma sumida.
Sim, foi agora sumindo. Com Guardiola voltou, né?
É. Depois brotou jogando muita bola de novo.
Sim. Deve ser aqui jogador de fase. Não faltou ninguém na sua lista aí, não, Celinho?
Que eu saiba, não. Sentiu falta de alguém?
Pra só tirar uma dúvida aqui, que eu senti falta de um camarada. Eu preciso só checar se eu tô certo ou se eu inventei isso na minha cabeça.
Maradona.
Nós estamos no dia 24, né?
Sim.
Dia 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, nasceu Pelé. E o Celinho esqueceu.
Mas ele falou.
O Pelé era nisso.
Eu falei.
Você falou?
Falou.
Sim. Falou Pelé?
Falei, cara.
Que isso, hein?
Falou, inclusive, uma introdução muito bonita, homenageando o Rei Pelé.
Ô, oh, cara. Ainda bem que nós vamos editar essa parte.
Ah, pai. Nossos ouvintes saberão perfeitamente as coisas que acontecem nesse podcast. Já.
No você final do ano, vocês veem essa falha aí.
Você falou mesmo?
Falei.
Depois você escuta o podcast pra você ver.
É, escuta lá.
Depois, que isso, velho. Eu tô precisando dormir. Deve ser isso. Continue, Celinho. Mais algum?
Não, fechou.
Então tá bom. Não, dessa vez não tem nenhum efeméride, pelo menos nenhuma que tenha pingado no nosso radar aqui. Então, o próximo assunto que nós temos é o Brasileirão, mas antes vou fazer uma nota aqui que a NBA está de volta, assim como o NBB. Quem que você acha que vai ganhar, Celinho?
Não faço ideia. Acho que o Golden State, né? Vou na bola de segurança, mas apesar que não está jogando lá mais aquilo tudo, né?
Celinho, você já viu a quantidade de mudanças que teve na NBA?
Nada.
Então, não é mais bola de segurança esse Golden State aí não, viu? Só não,
você
não
vai dar pra Golden State esse ano não, viu?
Então, indicação de palpite, então, que é esse.
Ó, nós temos o Los Angeles Lakers de LeBron, que agora tem o Anthony Davis para jogar com ele. Tem o Big Three que o pessoal montou lá no... Como é que chama o outro time lá de Nova York?
Los Angeles Clippers.
Não, de Nova York, caramba. O que o Oscar ia jogar, esqueci o nome, Brooklyn Nets. O Nets também montou um baita time. Mas enfim, Celinho, ainda é uma boa aposta o Golden State.
Eu sei ainda lá, pode dar ele.
Hã?
Ainda pode dar ele.
Pode, com certeza.
Nada. Os caras metem bode de 3 pontos em qualquer lugar do... Claro que pode dar ele. Mas enfim, foi só para fazer a nota. Agora nós vamos ter mais coisa aqui para acompanhar no que diz respeito ao basquete. No Brasil, eu acho que esse ano vai o Minas, viu? O Minas montou um timaço, já deu um calor no Flamengo na primeira rodada. Foi um negócio bacana, viu?
Seria muito legal. Acho que esse Minas tem tanto tempo que não destaca de uma coisa, pelo menos eu não vi nada, né?
Antigamente era Minas foi campeão da Superliga feminina?
Feminina? Que eu não vi.
Você vê que o Celinho tá perdido, né? A Superliga feminina é de vôlei, tá, Celinho?
Sim.
Pra você saber. Brasileirão, senhores. Chegamos ao Brasileirão. E agora eu pergunto, o que dizer da última rodada?
Uai, a última rodada contou com uma surpresa muito grande, que foi o Cruzeiro ganhar uma partida fora de casa.
É
exato, um ano e 5 meses que isso não acontecia. Contou com o acerto do juiz, né? Num lance muito esquisito. E também com aquela ajudinha básica ali. Embora eu acho que se o juiz não tivesse dado a falta, não teria saído o gol. No lance do gol anulado do Corinthians. E depois teve aquele lance esquisitíssimo do, do Ederson, é porque tava voltando, o Fagner chutou a bola para trás, sabe-se lá Deus por quê que deu aquele traque para trás. A bola sobrou livre pro Ederson, que tava, teoricamente, estaria impedido e fez o gol.
Olha, o legal é que ele tava completamente impedido, mas tiraram o impedimento dele categoricamente.
Pois é. Agradeço ao Fagner aí pela belíssima assistência que ele fez pro Ederson. O Ederson tava merecendo fazer um gol. Tem jogado bem.
O Ederson, de longe, tá sendo o melhor jogador do Cruzeiro, viu?
A Ederson que não joga contra o Fortaleza, e isso muito me assusta, inclusive.
Acabando com a graça da gente esse
ano. Mas é mesmo, velho. Nós vamos jogar sem ele, isso aí. Eu tinha até esquecido desse tempo. Você me joga essa bomba assim, logo no começo do podcast.
Mostra que você já tá olhando em passagem pra pro Rio de Janeiro em 2020, verdade?
Não, tô olhando passagem pra corda. Pro Rio de Janeiro não dá, não. Infelizmente.
Brunão acredita.
Ah,
no Rio eu já não tô com mais esperança, não. O Flamengo ganhou na última rodada.
É.
Vai dar, não. Ô, Celinho, e esse galão velho de guerra aí?
Pois é, rapaz, eu zoei o César no começo do programa e eu mesmo entrei numa caverna, nem quis saber do jogo. Desliguei o Wi-Fi, desliguei o 4G para não poder, para não ter nem notícia.
Que
acabou que entre mortos e feridos salvaram-se todos.
Covardemente, ele sabia que ficou de acompanhar o jogo.
Isso é covardia mesmo, Celinho, porque era o melhor jogo que tem para você dar uma guinada é contra o Santos do Sampaoli, que é o time mais aleatório que existe no campeonato.
O jogo tende a ser aberto, né?
Pois é.
E aí o Galo conseguiu fazer 2 gols cedo e acabou conseguindo administrar, mas também se olhar pelos melhores momentos do jogo, não teve lá muita coisa, não. Foi só pro gasto aí da vitória e pronto. E que a gente já tava se afastando da turma de baixo que a gente tava chegando perto meio perigosamente.
Por isso que eu falei que vocês fizeram uma boa em ter atrasado o Pepe Mancinhola pra treinar o time.
Pois é. Só 3 vitórias, é isso aí.
É, fez o serviço, tá resolvido. Mas aqui, ó, só pra constar, se o Sampaoli tivesse pelo menos jogador bom pra ele poder botar em campo, um elenco bem formatado, talvez o Santos disputasse o título, que dava para ser menos aleatório, mas do jeito que ele tem esse elenco aí, não dá não, viu?
Nos demais jogos, acho que essa derrota do Grêmio pro Fortaleza é bem surpreendente.
Só se for pra ser, né? Pra mim tava na conta o Fortaleza ganhar esse jogo.
Eu acho que não.
Pra mim tava, e com o gol do Elton Paulista, que depois do Galo, o time que mais gosta de meter gol é o Grêmio.
O Grêmio, não sei, o Grêmio se poupou pra tomar 5x0 lá? Não.
Poupou.
Então pode ser por isso.
Não, é porque ia ganhar de qualquer jeito. Fortaleza não ia perder pro Grêmio, não.
Flamengo vencendo o Fluminense aí é mais esperado, né? Por mais que o time esteja dando gosto de se ver uma vitória aí, não tinha muito segredo, não.
Quantas vitórias seguidas esse time do Flamengo já tem?
Cara, ele ia quebrar o recorde aí se não tivesse empatado com o São Paulo. Mas eu sei que nos últimos 5 jogos é tudo vitória.
Ah, até ele empatou com o São Paulo, eu tinha esquecido disso.
Senão já estaria umas 12 vitórias seguidas.
É, o time do Flamengo, cara. E gol do Gerson e do Bruno Henrique. Esse Gerson está jogando muita bola, cara.
Sim.
Tá um negócio roubado esse rapaz, hein?
Merecendo até uma vaguinha na seleção aí.
Tá, totalmente, cara. E Chapecoense e Goiás, hein? Que jogo sinistro, a briga de foice, o desespero. Achei que ia dar pra Chape, mas não teve jeito não, viu? A única diferença que teve pra ela é que ela jogou a Avaí pra lanterna no campeonato.
Uhum.
De empate em empate, a Chapecoense chegou na Avaí.
E o Ceará voltou o Cruzeiro pra zona, né?
É, a gente durou 2 dias lá, foi só a conta. Mas também tava.
Só pra respirar um pouco fora, né?
Mas eu tava contando com o CSA ganhar do Botafogo, não com o Ceará do Bahia. Acabou que trocou um pelo outro, não teve tanto dano assim, não. Peraí, só ver um negócio que a briga pelo rebaixamento tá sinistra, hein? Ceará 26, Cruzeiro 28, Fluminense 29, Ceará 29, Fortaleza 31. Botafogo 33 e ali quase escapando o Galo com 35. Sim. O Vasco do Professor, que ganhou do Inter fora de casa, já na Libertadores, viu? Atenção. Uai, ele tá a 5 pontos do Inter só, por que não?
É, verdade.
Pra Série B, o Bragantino já foi campeão?
Ô, velho, ainda não, mas tem vias de ser.
É, tô vendo aqui que faltam quantas rodadas aí? 8, né? É, falta 8 rodadas.
É, faltam 8 jogos pro Bragantino, nós estamos no meio da 31ª rodada. Vão faltar 7 ao final dessa rodada.
É, acho que não vai demorar muito, não. O Sport também provavelmente vai subir. Acho pouco provável.
Acho que o Sport já subiu, não... já está com 7 pontos à frente do terceiro colocado, 9 pontos à frente do primeiro fora do G4.
O Botafogo da Paraíba conseguiu. Então, o Atlético Goianiense está ali pelejando para sair fora. Está fazendo muita força,
do
na verdade.
O Atlético Goianiense para baixo é uma briga de força no escuro desgraçada para essas duas vagas do G4 aqui.
Oh, mas o Atlético Goianiense tem 5 jogos que ele não ganha, velho. Ele tá ali ainda. É porque tá tendo uma alternância ali entre as outras equipes. O Curitiba tem 48, o América 46, CRB 40. Não, América 47, CRB 46, que acabou de ter um jogo a mais, né? O Botafogo de São Paulo perdeu nesse confronto direto pro CRB, também tem um jogo a mais com 44. O Operário de Curitiba já acabou?
Não, acho que começou agora,
hein, meu? Ah, é, começou, né? Então, pode ser que o Operário entre nessa briga também e segure o Curitiba, vai saber. Enfim, tem muita... Do Paraná, o Paraná que perdeu pro Sport, né? Complicou um pouquinho. Mas do Paraná pra cima ali, né? A Ponte Preta que eu acho pouco provável, com 41 pontos, ela não vai chegar.
Eu também acho que não. Acho que o Operário também... Eu acho que o Curitiba deve ganhar do Operário. Então, o Operário nessa rodada dá uma distanciada na briga. A Ponte pois Preta está muito longe, agora do Paraná, entre Paraná e Atlético Goianiense, o bicho vai pegar, mas assim, desembolado.
O Paraná que estava em crescente, né? Perdeu duas seguidas e deu uma baqueada ali. Agora, quem está querendo voltar para a zona de rebaixamento é o Guarani, né? O Guarani dá aquela arrancada, a gente achou que ele ia para tentar o acesso e deu nada. Três derrotas.
Cansou e já estava perigando voltar para a zona de rebaixamento.
Botou a língua de fora.
Botou a língua pra fora, 3 derrotas em 4 partidas e o sinal vermelho, assim, piscando total lá, né?
Até pra isso tem que saber a hora certa de reagir, né? Que se reagir cedo demais da conta, você vai cansar e no final você vai passar aperto de novo.
Pelo menos na próxima rodada eles vão pegar o São Bento, né?
É.
São Bento perdeu as 3 lanternas.
É meio que
pode ser que a
carta branca da Série B, né?
Exatamente. Se bem que não tá tão carta branca, né? Tá com 27 pontos. O primeiro fora tá com 33, né? E o Figueirense, rapaz, o Figueirense tá quase saindo.
O Figueirense é um trem danado, né, bicho? Porque tudo que podia ter dado errado pro time ao longo do ano inteiro deu errado. E o time ainda tá na bica pra sair ainda. Que trem cabuloso. O Vitória que não fica esperto pra ele ver, não, filho.
O Oeste, cara, tu acha que o Oeste tá ali pra cair,
será, viu? Que finalmente vai? Mas se bem que o Oeste de empate em empate ele se salva.
Pois é, tá com 14 empates já, né? Mas de empate o Figueirense também entende, né? Tá com 13.
Por exemplo, na próxima rodada, sem ser essa rodada agora, a próxima, né? Essa que tá acontecendo agora, vai ter um Figueirense Vitória que vai sair até tiro, rapaz. Assim, lá na Bahia.
Esse aí vai ser o jogo, viu?
Nossa Senhora.
O Barradão vai ter tiroteio.
Nessa rodada,
viu?
Agora vai ter Figueirense e Criciúma. Criciúma é o vice-lanterna. E o Vitória enfrenta a Ponte. Então, assim, o compromisso do Vitória já é mais difícil. O Vitória enfrenta a Ponte lá em Campinas, pra você ter ideia. Olha, então, aí, o compromisso do Vitória já é mais difícil nessa rodada. E na próxima rodada, um enfrenta o outro. Periga muito demais da conta da gente chegar aqui semana que vem falando que o Figueirense saiu da zona de rebaixamento.
Na base dos confrontos diretos, né? Por que não?
Pois é.
Muito bem. E tá lá o artilheiro da Série A, pra quem não sabe, é o Gabigol ainda, não esquecendo de falar.
Não vai deixar.
E os da Série B? Os da Série B continuam sendo o Brocador e o Guilherme do Sport. Só que o Brocador agora tem um gol a mais. Bom, terminamos o assunto brasileirão. Eu tinha botado aqui a Copa do Mundo de Rugby, vamos deixar pra depois, né? Porque a Copa do Mundo a gente trata no final. Libertadores. Pra mim, campeão, senhores?
Não. Inclusive, eu sou mais River, porque o River é mais... O River catimbeu demais, hein? Embaçado demais. Eu também achava que o Grêmio era embaçado demais e tava até com a sensação que daria Grêmio, mas pelo visto eu acho que eu tava errado, né? Algo me disse que eu tava errado.
Quase que deu.
Quase que
deu. Vai que é? Grêmio, mas não deu. Então vamos por partes. Primeiro, o clássico argentino. O que que os senhores acharam de River Plate e Boca Juniors na Bomboneira? Pelo menos essa vez o jogo acabou, né?
Teve jogo, né? Os dois jogos aconteceram, transcorreram tudo bem, sem maçarico, sem gás de pimenta, sem pedrada no ônibus. Inclusive, o River Plate foi até com o ônibus blindado lá pra La Bombonera.
É, fiquei falar, apesar que teve uma operação de guerra pra não acontecer nada, mas acabou dando certo.
Acho que tinha 50 batedores pra fazer a segurança do ônibus. Mas dessa vez não tava com muita cara de que daria errado, não. Principalmente por causa do momento eleitoral, né? É. Pra quem não sabe, River e Boca tem uma influência muito grande nas eleições, na política argentina. Vide, né, Maurício Macri. Domingo agora vai ter eleição lá na Argentina, então a última coisa que o Boca e os líderes, né, do Boca Juniors queriam agora era uma confusão no estádio deles, né? E, então, assim, eu acho que problema não teria dessa vez por causa disso. Mas sobre o jogo, eu achei uma pelada desgraçada. Boca, assim, defender de Mafuá e atacar de Bololô total.
É.
Zero tática, sem julgada ensaiada, sem nada. Um time muito pobre.
Sim.
Tem uma qualidade técnica ali, mas pobre, muito pouco.
Pouquíssimo recurso coletivo. Nossa. Apelo só pra bola parada, inclusive foi assim que fez gol.
E fez o gol num momento importante, né? Que se faltava ali 10 minutos pra acabar o jogo. Eu até cheguei a achar que ia dar, né? Quando você faz o gol faltando 10 minutos, aí você tira o segundo gol a forceps, né? Mas não
pode ir no abafa, né?
Mas basicamente depois do gol deu só River também, né? Porque o River pôs a bola no chão e resolveu o jogo.
Tem aquilo que é o Boca também, né? O pessoal dá uma esperança de que tivesse alguma coisa, mas ali é um time que quer jogar, mas não tem recurso para isso, enquanto um time que não quer jogar é esperar o tempo passar com o regulamento de baixo prazo.
E que tem recurso para jogar se precisar, né?
Exatamente. Tanto que foi isso, depois do gol do Boca Juniors, o River Plate ficou 10 minutos com a bola no pé, tocando para lá, para cá, acabou o jogo, não se fala mais nisso.
Pois é.
Oh, e pra dar certo, igual o Ábila dá certo naquele time do Boca, véio, que pra ele tem que jogar nos times daquele mesmo.
Quase que ele fez um gol, aí ele tropeçou na bola na hora de finalizar.
Aquilo ali é o normal. O que é
normal, né?
Aquele é o Abilão,
véio. É.
É daquele jeito, Celinho. Você que não tá lembrado. Então, agora vem a coisa, né? O que a gente tem para falar depois dessa sapecada que o Flamengo deu no time do Grêmio, hein?
É.
Que eu vi muita gente falando que se tinha um time que podia parar o Flamengo era o Grêmio.
Eu achava... O Grêmio é muito embaçado. O Grêmio tá na terceira semifinal de Libertadores. Ninguém faz isso à toa, né? Alguma substância tem ali.
Naturalmente.
Inclusive o Grêmio eliminou o Palmeiras em São Paulo, né?
Exatamente.
Há de se tratar disso aí, para falar do Grêmio.
O Grêmio, eu acho que não tem a força que teve nos dois anos anteriores. Tá, talvez no final de ciclo aí. E, assim, eles estão na fase que já escolhe os jogos que vão jogar. E tem outros que. E no caso, pega um time voando e aí não consegue jogar, né?
É, mas teve um determinado momento do ano ali que o Grêmio deu uma crescida boa no futebol e nos resultados, né? Tanto que deu uma subida na tabela do brasileiro, tirou o Palmeiras, né? Assim, foi passando bem e deu uma rateada na primeira fase da Libertadores, mas nas oitavas e nas quartas e passou com propriedade.
Tanto é que estavam falando na final do mundo, né? Do Grêmio e Inter.
Então, assim, eu achei que o Grêmio ia dar pressão no Flamengo. Acaba que, assim, dos quatro tempos, né, da decisão, o primeiro tempo da ida lá em Porto Alegre, o Flamengo jogou muito mais que o Grêmio, mas não conseguiu fazer gol. No segundo tempo da ida e no primeiro tempo da volta, deu jogo.
É, o Grêmio equilibrou o segundo tempo do primeiro jogo e o primeiro tempo do segundo.
Pois é, no primeiro jogo foi um jogo absolutamente normal. Inclusive o Grêmio teve chance de abrir o placar e não abriu. Né, assim, então foi um jogo absolutamente dentro do esperado. O problema é que virou o Brasil-Alemanha no segundo tempo.
É.
O Flamengo respirava e saiu um gol.
Eu acho que conta também, assim, duas coisas. Primeiro, o Renato Gaúcho, que entrou com a escalação que todo mundo contestou, que foi o André, na frente, porque ele é totalmente inválido, né? E pra corrigir isso, ele teve que desmontar o meio de campo dele, tirando o Michael pra botar o Tardelli, eu acho. Isso aí abriu.
Faço a pergunta. Abriu será que o problema. Saiu. Será que o problema é mesmo o André ter jogado?
É um deles, né?
É um dos problemas, né?
Porque eu também acho que os dois pontos fortes do time do Grêmio, que são a dupla de volantes, os caras estavam errando o passe de 2 metros.
Sim, tá.
Tanto é que o primeiro gol lá do Bruno Henrique começa quando acho que é o Michael que erra um passe. E aí arma esse contra-ataque e sai o gol.
Mas mérito da pressão absurda que o Flamengo coloca nesse negócio de blitz que eles fazem. Assim. Que ontem eles deixaram para fazer no segundo tempo.
É, isso é verdade também.
E o segundo tempo do Flamengo foi um absurdo, né? Foi o segundo tempo perfeito. Nos 5 primeiros lances do segundo tempo, nos 4 primeiros lances do segundo tempo, passaram 4 gols.
É, e assim, eu acho que os 5 gols, assim, é meio consequência do Grêmio desistindo da partida, porque exato. Depois tomou o segundo, precisar de fazer dois gols, né? Ia ficar meio complicado.
Mas ainda assim, eu acho que desistiu muito, você não achou, não?
É, não precisava ter tomado 5, né? Meio que perdeu o rumo
podia
de casa.
Podia manter pelo menos a dignidade.
É. Pois é, velho. Eu achei um exagero aqui tanto de gol dessa velho.
E tem jogador, né? Pelo menos já que perdeu mesmo pra enrolar o jogo até o final.
E tem um problema sério também, que é o goleiro, né? Que goleirinho do Grêmio.
Nossa,
ali,
esse é um problema mesmo.
Sim.
Não que ele tivesse muita culpa nos gols, assim, e tal, mas, né, assim, não passa um pingo de confiança, isso aí vai me dar.
Isso é das principais coisas que o Grêmio perdeu do ano passado pra cá, foi o goleiro, essa coisa que...
O segundo gol ali, por exemplo, Marcelo Bruno tomava.
Sim, essa coisa que os 19 times da Série A tem que fazer pra sobreviver, que é vender jogador, com exceção do Flamengo, né, que tá com dinheiro sobrando, de fato, aliás, Flamengo
e Palmeiras. Também.
E Palmeiras. Agora fala... Falando do Flamengo, o time é muito rápido.
É.
E por mais que seja ruim admitir isso, porque eu odeio o Flamengo, né? tá com um futebol de se admirar de fato, e que não se vê aqui no Brasil há muito, muito tempo.
E tem um. Eles têm um ritmo de jogo que é muito absurdo, né? Porque o Jorge Jesus não poupa o time todo, então todo mundo fica o tempo todo na ponta dos cascos ali, né? Fica
muita velocidade e muita técnica. Agora, isso aí não é milagre nem de preparação física, nem nada, porque o time acerta as jogadas, então gasta pouca energia.
Corre certo.
É, exatamente.
E corre certo e faz a bola correr, né? A gente acha que o time é veloz, mas os caras mesmo não correm tanto assim.
Claro que o Bruno Henrique de fato corre pra caramba.
O Bruno Henrique é uma exceção. Corre muito e joga bola demais, né? Como é que...
em jogo grande o cara aparece mesmo.
Tava na várzea aqui em BH, ninguém deu bola pra ele, aí tá aí.
Exatamente.
Não fico falando isso não, que me dá uma depressão. Que eu olho pra cá, vejo o Fred, não dá, né, velho?
Pois é.
Tá errado, alguma coisa tá errada, né? Pois é. Santiago, afinal vai ser lá mesmo, vão remarcar, o que que os senhores acham?
Ô, bicho, eu não sei não, mas... Algo me diz que vai precisar ser remarcado as peças, inclusive. Que eu acho que a Conmebol vai dar uma enrolada.
Aqui na América do Sul, marcar jogo aqui é difícil, né? Vamos falar a verdade.
Acho que a Conmebol, desde essa semana, já está pensando no plano B de cara, já, porque, apesar de que tem tempo para o jogo acontecer, pode ser que a coisa dê uma acalmada, mas...
Eles já estão pensando nisso.
Mas tem um detalhe importante, ó, né? Eu acho que na semana que vem... Eles vão vender o resto dos ingressos, né? Porque a Conmebol, como ela cismou que é a Champions League, né? Cismou que é o UEFA, deixa uma carga de ingresso para vender depois que define o semifinalista para vender direto para a torcida dos times. Uma carga de 25 mil ingressos, inclusive. Eu acho que eles vão ter que definir isso antes de vender esses ingressos, senão eles vão ter um problema seríssimo nisso aí.
O problema é os que já venderam, né? Que faz?
Se eu já tivesse comprado ingresso, eu estaria preocupadíssimo, porque a possibilidade de quem já comprou ingresso e passagem perder a passagem é grande, porque
Final, nós, final única TV do negócio. Né?
O clima lá no Chile não tá com cara que vai arrefecer por agora, não.
A final do campo dos times, você só começa a vender ingresso depois que você define os finalistas, né? Aí não tem esse problema. Mas uma final única, a venda começa bem antes, né?
Pois é. A América do Sul não está preparada ainda para esse
padrão. E tem um detalhe também, assim, quando o time da cidade chega na final da Libertadores, começa, tem um sentimento ali na cidade de que vai ter uma final de Libertadores ali. Então, assim, pelo menos dá uma diminuída no negócio ali para, né, o jogo acontecer e tal, né? Não necessariamente deixar de protestar, de lutar pelos seus direitos, etc e tal, mas, né, assim, garantir, ó, um mínimo ali para que o jogo aconteça na cidade. Agora, como o jogo é em Santiago, não tem nenhum time de lá na final, sabe, assim, o cara lá de Santiago pensa assim, ô gente, pra que eu vou deixar de brigar com o Pinheiro aqui por causa da final do Libertadores, que não tem nada a ver com o negócio? Aí não vai acontecer, eu acho pouquíssimo provável que o jogo aconteça.
Pois é, eu também estou começando a caminhar.
E acho muito bom que tenha acontecido isso aí, porque é um tapa na cara da Conmebol para ver se a Conmebol acaba com essa pataquada de final. Podia estar errado a final da Sul-Americana também, já que não tem brasileiro mesmo, podia dar um, sei lá, um atentado terrorista, um trem assim para vacaiar a final da Sul-Americana, ver se acaba com essa ideia estapafúrdia.
Onde que é a da Sul-Americana mesmo?
Em Assunção, no estádio do Cerro Porteño.
Lá eu acho que não vai acontecer nada, não.
Ah, sei não.
Assunção? Acho que não. Pelo menos não por agora, né? Não sei daqui a pouco.
Não sei. Aqui é tanto de argentino junto lá, a possibilidade de dar um problema grande na cidade de Assunção é muito grande.
É verdade, né? Tem muita argentina envolvida, né? É
que os caras do Colón lá, nunca mais os caras vão chegar na final na vida deles.
É.
Aliás, já é a segunda do Colón, né? Que eles invadiram o Uruguai, o Mineirão não teve jeito de invadir, que era mais longe. Se não, eles tinham invadido também.
Mais caro.
E mais caro também. Mas agora Paraguai, meu filho, você segura esses caras, viu?
É.
Vai ter argentino pra tudo quanto é lado.
O Colombo vai jogar em casa, né?
Totalmente.
Não, ninguém vai desbarrancar lá do Equador pra vir aqui, pra ver o suco del Valle lá.
E os caras que vieram do Colón, que vieram e foram lá pro Independência pro jogo.
Delícia mesmo.
Parece Brunão.
Eu devia ter mandado os torcedores do River naquele 3-0 da Libertadores pro Independência, igual pro PNG. Mas eu fui ser bonzinho. Falei, não, vou fazer isso com os caras, não. Os caras arrancaram da Argentina e vieram aqui, nós ganhamos deslaque, sacanagem, né? Aí depois eu me arrependi. Futebol europeu, Celinho?
Vamos lá. Falar das ligas aqui.
E depois da Champions League.
Sim.
Aliás, o Flamengo já ganhou a Champions League, Sérgio?
Não, mas tem via de ganhar.
Já tá na bica ali, né?
O Flamengo na Champions League aqui.
Aliás, uma coisa a respeito dessa discussão. Eu acho que o Cruzeiro de 2003 ganharia pelo menos um jogo na Champions League.
Dependendo de contra quem ganharia.
Se o Cruzeiro disputasse a Champions League naquele ano, o Cruzeiro ia dar trabalho.
Não, eu digo mais, velho. É lógico que a gente tem que exaltar esse time do Flamengo, que tá jogando muita bola. Mas, sinceramente, o Cruzeiro de 2003, até o Galo do Ronaldinho também, ia ganhar jogo também lá na Europa, gente. Não é assim, essa terra arrasada, não, velho.
Pega um clube bruxo aí e a gente ganha. Então, vamos lá.
Que nem o Real Madrid tá ganhando esses caras direito, né? Mas tudo bem.
Pois é.
Mas eu acho que se a gente enfrentasse o Real Madrid hoje, tava jogo, hein?
Hoje eu tô achando que qualquer um que pegou o Real Madrid tá dando jogo. Né?
Mas na Série B ganhava fácil. Não é assim também.
Então vamos lá. Começar pelo alemãozão aqui. O Bayern vacilou na rodada.
É tão raro falar isso, gente, né, Celinho? Você nem tá preparado.
Esse campeonato alemão tá um trem muito doido, hein, cara?
Pois é, velho.
Esse ano tá legal. Do primeiro, que é o Borussia Mönchengladbach, até o Bayer Leverkusen, que é o nono, são dois pontos de diferença.
Pois é. Metade dos times estão com dois pontos de diferença.
Pois é. Ninguém quer ganhar o campeonato esse.
Ou então todo mundo tá querendo demais, né?
Vamos lá, já que tá todo mundo embolado aqui, eu vou falar os resultados todos.
Que isso, hein? Nunca aconteceu na história desse podcast, hein? Que dia inovador.
O Frankfurt fez 3-0 no Leverkusen. O Leipzig empatou com o Wolfsburg por 1-1. Werder Bremen e Hertha Berlim também 1-1. O Mainz perdeu para o Fortuna Düsseldorf por 1-0. Augsburg e Bayern, já falei, 2-2.
Isso é lindo. Não é Augsburg, não. É Augsburg.
Augsburg, pois não. O Union Berlin está aí rompendo seus pontinhos na primeira divisão. Fez 2-0 no Freiburg.
Tá vendo? Você falou que eu não ia conseguir nada, Sérgio.
Pois é, tá até fora da zona de baixamento, rapaz.
Vou te falar.
O Borussia Dortmund conseguiu vencer o Mönchengladbach, que é o líder, por 1-0.
Você não fala o Bach, você fala é Bach.
Colônia 3, Paderborn 0. E Hoffenheim 2, Schalke 0.
Paderborn, que é o lanterna, né? É o disparadamente o lanterna.
É.
Esse aí tá determinado em ficar lá embaixo mesmo, viu?
Um ponto, é muito pouco, né?
É muito pouco mesmo.
Espanholzão. Barcelona volta a liderar e começa a ficar normal a coisa. Só o Messi voltar, mesmo assim
não
time...
Não perde
time,
mais.
É,
eu falei
time continua
isso
com enganação. Atlético de Madrid vacilou, empatou com o Valencia 1-1. E o Real foi o maior vexame da rodada, perdeu para o Mallorca por 1-0.
Ô, Celinho, aí que vem, eu não acho tão vexame assim perder para o Mallorca, não. Vocês acham?
É, o Mallorca está vindo da segunda divisão.
A empresa de Madrid não concorda muito com você, não. Está pegando lá.
É que eu tenho uma imagem que eu tenho do Mallorca, que daqui a dos anos 90, que tinha do Mallorca, que era bom, mas foi só aquele time também, né?
O que revelou o Eto'o, né?
Exatamente.
O italianão que tá com os placares aleatórios de pelado aqui, muito bacana nessa temporada. Teve um Lazio 3, Atalanta 3.
A Atalanta aí, que você fica falando delas?
A Lazio chegou a estar vencendo de 3-0.
Mas é a Atalanta do outro lado, não é assim não, é.
Tá vendo? O Napolizão da Massa venceu o Verona por 2-0. E o Juventus jogando pro gasto, venceu o Bolonha por 2-1. E o jogo mais cabuloso da rodada foi Sassuolo 3, Inter 4.
Que é isso? Isso aí me surpreendeu.
Fiquei pegando.
Outro dia eu até vi um tweet do Buchicha, do Claudinho Buchicha, falando que o uniforme do América parecia com o Sassuolo. Aí alguém foi lá e corrigiu ele, que era do Sassuolo que parecia com o América.
Tá aí a Juve na frente por um ponto contra a Inter, né? 22-21. E a Atalanta de Brunão está até ali na terceira posição com 17 pontos.
O problema é que a Atalanta ainda não estava preparada para a Champions, não.
Estão com o projeto de 5 anos, né?
Eu acho que é, sim.
Fechando com a Premier League. O Liverpool continuou liderando, né? No jogo que mais chamou atenção na rodada. O clássico contra o United. Em Old Trafford. O Manchester abriu o placar com um gol que teve falta antes, o VAR não identificou a falta, ou não achou que foi falta, né? E o Liverpool, no finalzinho do jogo, conseguiu o empate que mantém os 6 pontos pro City, que venceu na rodada o Crystal Palace por 2-0. O Liverpool perde o 100%, mas mantém uma vantagem na ponta confortável.
Mas eu acho que ainda vai dar uma pressãozinha e não vai ser tão fácil pro Liverpool.
Ah, ainda tem muita coisa para rolar na Premier League, inclusive o Boxing Day, né, que costuma ser puxado pros times.
O Liverpool costuma sair bem do Boxing Day, hein?
Sim. O Leicester continuou com boa campanha na Premier League, venceu o Burnley por 2-1.
Tá em qual posição, Sérgio?
Tá em terceiro com 17, 2 pontos do City só.
É isso, hein?
E o Tottenham, a grande decepção da temporada, empatou com o Watford por 1-1.
Tá com cara de rebaixamento isso, hein, Celinho? Você não tá achando, não?
Ah, difícil. Nesse momento tá em sétimo lugar com 12 pontos.
Até muito ponto.
Tem. Das ligas é isso. Passamos pra Champions.
Informa a todos que o Famalicão segue firme e forte na liderança do campeonato português, tá bom?
Lá ia perguntar se você esqueceu do Famalicão, Celinho.
Esqueci.
Ganhou no final de semana de 3-1 do Belenenses.
Tá firme na ponta.
E digo mais, hein? Invicto. Estamos na sétima rodada, né? Estamos indo para a oitava rodada. O Famalicão está invicto. Aliás, tem dois times invictos no Campeonato Português. Um é o Famalicão, que está liderando. Até aí tudo bem. E o outro é o Boa Vista, que está em sexto lugar. Sim, o sexto lugar do Campeonato Português está invicto.
Mas é só empate, né?
É. Das sete rodadas, empatou cinco. É uma espécie de oeste lá do Campeonato Português.
Que isso. O time que ganha do Belenenses ganha o dobro de pontos porque tá ganhando de dois?
Não, ele devia ganhar menos que o Belenenses, tá disputando para não cair, não fez mais que a obrigação dele ganhar do Belenenses.
Pois é.
É verdade. É, tô... Champions League, Celinho, fala aí como é que tá o Flamengo.
O Flamengo tá mal aqui, hein?
Mal, Arão.
É. Mal, Arão. Oh, e depois do mal, Arão, o Arão começou a jogar, foi muita bola, né?
Pra tristeza do Mauro, tô brincando, ele consegue elogiar ele sem problemas.
Não, ele superou essa fase já, só. Eu só vejo ele elogiando o Arão.
Lá no intervalo, na redação, ele deve bater a cabeça na parede, tem que falar.
Não, e o pior, só, ele faz questão de botar o por incrível que pareça antes de cada elogio que ele dá. Tipo, eu tô elogiando agora,
só
mas...
Porque não tem jeito mesmo.
Mas fala aí, Sarinho, os resultados da Champions League. Passa aí para nós.
Então vamos lá. Grupo A, o PSG não fez mais que obrigação, venceu o Clube Brugge por 5-0. O Real Madrid venceu o Galatasaray fora de casa por 1-0. Com esse, PSG fica folgado na liderança com 9 e Real Madrid com 4 em segundo. É... Comentário, não?
Não, só tô ainda surpreso. Oh, se o Galatasaray tivesse ganhado em casa, ia estar na situação sensacional aqui, né?
É. E o tal Real Madrid na lanternaça.
O grupo B, a única coisa estranha para mim é o Tottenham aí nessa posição, é. Mas tudo bem.
Nessa draga que tá, o time fez 5-0 na Estrela Vermelha. Enquanto isso, o Bayern suou para ganhar do Olympiacos por 3-2. Ganhou até de virada, eu acho.
Mas ganhar lá na Grécia é difícil, rapaz.
Sim.
Os caras vê o mosaico que esses caras montam antes do jogo, fica todo mundo intimidado.
É. Bayern também em primeiro com 9 pontos, o Tottenham em segundo com 4.
Aí tá normal.
Sim. Grupo C. Aqui o Manchester City nada de braçada, venceu fácil a Atalanta por 5-1, enquanto o Shakhtar empatou com o Dinamo Zagreb por 2-2.
O que passar dessa aí tá servindo, viu? Que não vai fazer diferença nenhuma na próxima fase.
Pois é, o City vai com 9 pontos e Dinamo e Shakhtar brigando ali com 4 pela segunda vaga. No grupo D, Atlético de Madrid 1, Bayer Leverkusen 0 e Juventus 2, Lokomotiv 1. A Juventus em primeiro, empatada com o Atlético de Madrid, com 7 pontos.
Oh, e esse Cristiano Ronaldo na vida da Atlético de Madrid, que não para, né, velho?
Pois é. No próximo jogo entre os dois, deve fazer gol do mesmo jeito, como sempre.
Pois é, cara. Deve bater uma depressão, não sei que não bate, não?
É, provavelmente. Cara, só de lembrar de 2014 lá.
Não, pode escolher qual pesadelo. Ah,
no grupo E. É. Grupo E, o Napoli fez 3-2 no Salzburg. E o Liverpool fez 4-1 no Genk. Napoli lidera com 7 pontos, né? O Liverpool vem em segundo com 6.
Mera formalidade esse grupo.
Exatamente. É, grupo F. Barcelona venceu o Slavia Praga por 2-1 no finalzinho, né? E a Inter venceu o Borussia Dortmund por 2-0. O Borussia está ficando em terceiro com 4, a Inter também segundo com 4 e o Barcelona na frente com 7.
Eu tô achando que vai dar a Inter não tá ruim não, sabe? Mas é que ainda não tá no patamar de disputar título, mas
esse grupo tá muito aberto.
Eu acho que dá.
Se não fosse o Suárez e o Messi para virar sozinho aquele jogo contra a Inter, o Barcelona muito provavelmente teria perdido aquele jogo.
Totalmente.
O grupo G. O Leipzig fez 2-1 no Zenit e o Benfica fez 2-1 no Lyon.
Lyon, ladeira abaixo, hein?
Sim.
Aposta no Silvinho, deu muito errado. Tita não consegue se recuperar. O Leipzig está em primeiro com 6, Zenit e Lyon com 4 pontos e o Benfica com 3. Muito aberto esse grupo, pode dar qualquer coisa, como era esperado, inclusive. Grupo H, o Chelsea venceu o Ajax por 1-0.
Zebra.
Zebraça.
E Lille e Valência ficaram 1-1. Chelsea e Ajax em primeiro.
Eu só ia falar que o Valência está querendo entregar a rapadura nesse grupo. Pode continuar.
Querendo. Chelsea e Ajax estão em primeiro com 6 e Valência em terceiro com 4.
Aliás, um trabalho muito honrado esse do Lampard até agora, sim, né?
Eu achei que tinha muito para dar errado e lá vai.
Pois é, depois daquela estreia na Premier League com aquela lambada que eles tomaram do Manchester United, ficou parecendo que era terra arrasada, até que não é não, viu?
Pois é.
Liga Europa, Celinho. Aconteceu alguma coisa na Liga Europa? Não, né?
Não, nada de anormal, não.
Depois
tava acontecendo até o Arsenal tava perdendo pro time horroroso aqui, mas conseguiu a virada.
Pelo menos isso. Copa do Mundo de Rugby, senhores. O que vocês estão achando dessa treta lá no Japão?
Ô, bicho, nesse final de semana eu não acompanhei nada da Copa do Mundo de Rugby, você acredita? Ignorei completamente.
Eu também.
Mas semana passada que eu não estava aqui, eu pelo menos ouvi, e os senhores falaram muito prudentemente na capacidade que esse país tem de realizar eventos embaixo de furacão, sofrendo com terremoto.
Pois é. Furacão e terremoto lá no Japão, a gente aqui chama de sábado e domingo, né? Tem toda semana.
Pois é. Mas aqui, quartas de final aconteceram e, a grosso modo, não vi nenhuma surpresa. Um destaque que eu quero fazer aqui é pro tanto que esse time do Japão tem futuro, viu? Time do Japão que passou em primeiro no seu grupo. Todo mundo achou que ele ia cair na primeira fase, não. E fez um jogo bem honrado contra a África do Sul. Os Springboks eram franco favorito, tanto é que ganharam por 26-3. Mas o placar não ilustra muito bem o que foi o jogo, não, porque o Japão, até onde ele deu conta, ele segurou bem a África do Sul. O problema é que no segundo tempo o time do Japão estava moído já. Não deu pressão contra os Springboks, que farão a semifinal contra o país de Gales. Como eu previ, eu mandei as apostas semana passada. Os senhores ignoraram minhas apostas, sim, né? Veementemente. Acertei os 4 semifinalistas. França e país de Gales fizeram a melhor partida das quartas de final. Gales venceu a França de 20-19. O time francês, que na outra edição, a última vez que eles se enfrentaram em mundiais, França fez um jogo muito inferior ao do Gales e acabou passando. Dessa vez foi o contrário. A França fez uma das melhores partidas dela em Copas do Mundo e mesmo assim foi derrotada pelos galeses por 20-19. E assim, o país de Gales tem a chance real de ir para a final pela primeira vez. Só que aí eles vão ter que fazer o mais difícil, que é ganhar da África do Sul. A seleção da Irlanda segue com a maldição das quartas de final. Todo ano chega e todo ano é eliminada. Tomou um passeio da Nova Zelândia, 46-14. Inclusive, o 46-14 aí foi tipo o segundo tempo de Flamengo e Grêmio. Foi um try atrás do outro no começo do jogo e depois a Nova Zelândia tirou o pé. Que sim, viu que estava muito fácil o jogo.
Cá para nós também, né? Pegar a Nova Zelândia é puxar para todo mundo, né?
Pois é, e o pior é que a Irlanda tinha conseguido ganhar os jogos da Nova Zelândia e aí ela vem empolgada, né? O problema é quando chega assim. E o curioso desse jogo é que estava todo mundo esperando que essa partida fosse a África do Sul enfrentando... Não, fosse a Nova Zelândia enfrentando alguém, tipo a Escócia, porque estava todo mundo contando que a Irlanda não ficaria em segundo lugar do grupo, mas sim em primeiro. Sim. Acabou que a Irlanda ficou em segundo lugar para o Japão. E aí tinha, por causa disso, tinha muito torcedor que estava esperando para ver o jogo e não era irlandês. Foi bem curioso isso. A Inglaterra não deu chance nenhuma para a Austrália, 40-16. E caiu o técnico da Austrália, o negócio está desandando por lá. Mas a Austrália também estava fazendo uma campanha muito irregular. Sim. E acabou que prováveis semifinalistas, três se confirmaram: Inglaterra, Nova Zelândia e África do Sul. E Gales veio forte aí. Apostas?
Quais são os confrontos?
Inglaterra e Nova Zelândia de um lado, País de Gales e África do Sul do outro.
Nova Zelândia ganha com tranquilidade da Inglaterra. Agora, África do Sul e País de Gales, tendo a achar que pode dar jogo, hein? A África do Sul é franco favorito, evidentemente, mas acho que pode dar jogo.
Mas aí você tá apostando na África do Sul?
Eu tô apostando na África do Sul, mas sem muita convicção.
Celinho, só a chance de julgar umas barbadas aí e acertar.
Nova Zelândia e África do Sul.
Também, todo mundo aqui acha que vai dar Nova Zelândia e África do Sul, mas eu tô com o Grauber, o time galês pode conseguir pelo menos fazer uma boa partida. Sim. Ainda mais depois desse resultado com a França. Muito bem, senhores, falamos então da Copa do Mundo de Rugby e agora vamos seguir na nossa pauta aqui, o próximo assunto, um dos derradeiros dessa edição do StartCast, NFL. Ô Celinho, você já escolheu seu time para torcer na NFL?
Não, aceito indicações.
Torço pro Seattle Seahawks, que é o melhor time da liga. Apesar de que perdeu, mas...
A controvérsia.
Pode ser.
O Celinho é o cara que aceita qualquer sugestão, né? Ele é incapaz.
Falta de noção completa.
Incapaz de tomar uma decisão. Rodada 7, semana 7 da NFL... Começou semana passada quando o Chiefs venceu por 36 o Broncos. Quando outro time tá mal, eles vão lá e sapecam. Mas quando outro time tá bem, eles não conseguem segurar a onda. Já tô de olho nesse Kansas City Chiefs aí. O Green Bay Packers meteu 42 a 24 no Raiders. O Rams venceu por 37 a 10 o time do Atlanta Falcons. Esse jogo aqui deve ter sido feio, viu? Redskins 0. 49ers 9. O Flamengo dá conta de fazer isso. Ô Celinho, se o Flamengo tivesse na NFL, ele tava ganhando título também?
Acho que tava, ele vinha forte.
Quem é o Giselo pra parar o Gabigol, rapaz? O Colts hoje venceu por 30 a 23.
Ia ser, hoje tem fio de gol do Gabigol, né?
Ia ser exatamente isso, hein? O Colts venceu por 30 a 23 os Texans. O time do Vikings venceu por 42 a 30 o Lions. Jacksonville Jaguars venceram por 27 a 17 o Cincinnati Bengals. O New York Giants abriu o bico, viu? Perdeu para o Arizona Cardinals por 27 a 21. Empolgação do seu Cid Oliveira deu pouco. O Buffalo Bills, do nosso amigo Manels, anda desaparecido o Manels, venceu por 31 a 21 o Miami Dolphins. O Tennessee Titans venceu por 23 a 20 o Los Angeles Chargers. O Seahawkão da massa me surpreendeu, hein? Perdeu para o Ravens por 30 a 16. Crise, Grau.
Deu mole. Não é crise não, mas deu mole.
E esse time do New Orleans Saints que não para. 36 a 25 no Chicago Bears do meu amigo Paulo Brasil. Flamenguista que agora está totalmente focado no time do Flamengo, deixou o Bears de escanteio depois dessa. Inclusive eu falei com ele que está melhor secar o Chicago Bears do que secar o time do Flamengo. E o Saints agora vamos ter a volta do Drew Brees e o desempenho da equipe está até bom, meu filho. Venceu quatro jogos em cinco sem ele, um bom desempenho. O Cowboys venceu por 37 a 10 o Eagles e o Patriots, que seria o principal rival do Flamengo na NFL, venceu o Jets por 33 a 0. E é isso, terminamos aqui a NFL. Senhores, mais algum assunto que seja caro ao podcast hoje?
Sabemos o esporte esquisito, né?
Aí pra sim, eu tive uma... Tivemos o Flamengo está envolvido no esporte esquisito, porque parece que o Flamengo está envolvido em tudo no Brasil.
Não, o Flamengo não está no esporte esquisito, mas eu podia muito bem falar de esporte esquisito tratando de futebol, né? Porque essa semana teve um amistoso absolutamente aleatório entre Tadiquistão e Osasco, Audax, né? Ficou 2x2 o jogo, inclusive com o goleiro do Tadiquistão pegando um pênalti. Veja só você.
Muito aleatório, né?
Pois é. Mas não é isso que eu vou tratar, não. Isso é muito esquisito, mas não é exatamente disso que eu vou falar, não. Ocorre que no último final de semana, dia 22 de outubro, no último domingo, aconteceu nada mais, nada menos do que o Campeonato Mundial de Tetris.
Aquele Tetris?
Aquele Tetris.
Que
isso. E veja só você que este campeonato acabou por sagrar um bicampeão, já que Joseph Sahel, um americano de apenas 17 anos, ganhou o seu segundo título. Ele já era o campeão, ganhou no ano passado, e nesse ano tornou a ganhar de novo, e é o atual bicampeão do Campeonato Mundial de Tetris.
Que isso, hein, cara?
O jogo, basicamente, é aquilo mesmo que a gente imagina, né? É um jogo de Tetris. Tetris não tem muita escapatória, né? Basicamente é aquilo ali mesmo, que a gente sabe bem o que é. E o jogo trata-se de um contra o outro, né, jogando Tetris, quem fizer mais pontos, ganha.
Não sabia que tinha campeonato mundial de Tetris,
ah,
né?
Ah, eles arrumam campeonato nacional de tudo, qualquer coisa.
Ah, é, nacional, né, eu falei mundial. Que coisa.
Mas deve ter os nacional por aí também, né, pra classificar pro mundial. Tem, não deve ser assim, cara, brota jogando o campeonato mundial, né?
Ué, mas se no futebol é assim, ó. Pois por que é que não pode ser nos outros esportes, né?
É, que tri, né?
É que os outros são mais organizados, eu entendo.
É, e digo mais, hein? O cara ganhou $3.000 de premiação, hein? Não é pouca coisa, não. Ganhar $3.000 pra jogar Tetris?
Uai, como é que faz aí pra participar?
É, a vida é, quem sabe.
E esse aí eu acho que a gente tem talento pra disputar com chance de vitória.
Pois é.
É. O cara que ganha esse tipo de competição grita que ele é Tetris?
Ah, se ele ganhar a quarta vez seguida, com certeza, né?
O Galvão é Tetris.
Bom, vamos sugerir isso pro pessoal da organização do evento aí.
Se esse menino aqui ganhar mais duas vezes, quem sabe?
É. O que, não, o que parece não tá difícil,
pois,
né?
Pois é, ó.
O cara tá chutando bundas lá.
Exato.
Mas eu ainda tô com o Tajiquistão na cara. Como terá sido isso?
Pois é, você sabe por que aconteceu esse amistoso?
Não.
Talvez seja mais aleatório ainda, né? Porque o Tajiquistão vai jogar o Campeonato Mundial Sub-17, aí já tá aí. Foi a seleção Sub-17 do Tajiquistão.
Tá fazendo nada mesmo, é. Não.
Procurou um time à toa.
Ah, é, velho. Você deu uma boa deixa. Começa esse fim de semana o Mundial Sub-17, que a gente ia cobrir, mas tirar do BH das sedes, né?
Pois é.
Em protesto a gente não vai cobrir mais, não?
Não, nós vamos, só que a gente ia em loco se fosse aqui em BH.
É.
Tava preparado já para ir entrevistar a turma das Ilhas Salomão, não vai ter jeito.
Eu achei extremamente aleatório esse negócio de colocar os jogos no Nordeste. Não que o Nordeste não mereça, acho super legal.
Mas não tem jogo no Nordeste, não?
Mas tem não?
Tem não, ó. É Brasília, Cariacica e Goiás só, ó.
Ah, tá.
No Cariacica.
Pois é, cara.
É pior ainda, né? É porque eu tô confundindo, é porque Nordeste tá pra ser o Mundial Sub-20. O Brasil tá candidatando a receber o Mundial Sub-20 e os jogos serão todos no Nordeste, se por acaso acontecer do Brasil sediar.
Pois é, mas é que é aleatório, né? O Brasil é muito grande. Também eu acho que é uma boa medida, porque afinal de contas, tudo quanto é competição é realizado só no Sul-Sudeste.
Eu acho muito legal acontecer, mas é muito inesperado que isso realmente tivesse acontecido. Eu, particularmente, não esperava.
Pois é. Senhores, mais alguma observação que achem pertinente que devamos fazer antes de encerrar essa edição?
Acho que não.
Não.
Celinho, nenhuma bomba?
É nada.
Estranho, né, fazer StartCast sem ter jogo acontecendo agora, né?
Pois é.
Tá acontecendo... Minnesota Vikings e Washington Redskins aqui, ó, tá 6-6, tá no intervalo.
Ah, mas não tem nenhum torcedor de nenhum dos dois aqui, tem?
Meu amigo Mário Romualdo é torcedor do Minnesota.
Me pergunto por quê.
Aí que tá, né? Sei.
Que isso?
O que faz a pessoa torcer pro Minnesota? É a mesma coisa que faz a pessoa torcer pro Seattle Seahawks.
Agora, esse Halcão da Massa tem história.
Ah, mas o Minnesota Vikings também.
É, menor, né?
Mas tem, né?
Tem, mas é menor. Mas enfim, senhor Celinho, qual que é a sua última mensagem para nossos amigos aqui ouvintes?
Ué, falou. Ficamos por aqui.
Que é isso, excelência, tá cada dia pior para se despedir. Glauber, até semana que vem.
Senhores, um grandíssimo prazer estar com vocês mais uma semana. Até a próxima.
Aprende, Celinho, é assim que você se despede das pessoas.
É.
Senhores, até a semana que vem. Um grande abraço. Estaremos de volta com mais um StartCast. E a trilha sonora de fundo que vocês ouviram é uma cortesia desse sensacional montador de trilhas que eu sou. Ficou boa, não ficou, Celinho?
Excepcional.
Ficou boa, não vai?
Hã? É, ficou boa, não vai?
Que é isso, hein? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. E valeu.
É, falou.
Falou.